lepo se, štiti, bem vidio mi podcast, u primjer podcast se gravat nem mnje kuzinju, kom pode ve pelë son, mas da faz mal, porque isso é só um minuto de sol. Faz uns 8 dias, acho eu, sábado passado, que fui à antena, era o dia internacional da piada, uma coisa assim, então convidaram-me por lá para uma pequena entrevista sobre, sei lá, piadas, se foi no meu. E pronto, já tenho a gravação da entrevista e vou passar aqui para vocês ouvirem. É uma entrevista de rádio, ou seja, não é aquela entrevista de podcast. O problema das entrevistas normais, de tipos de rádio, quando a gente vai à televisão e tem só 5 minutos para falar, é que depois torna-se difícil desenvolver um raciocínio, porque a entrevista da rádio fica nervoso, se a gente leva muito tempo a falar, sabe? A lei é de convidado de mais que 2 minutos a falar, fica aborrecido. Ele tem que intervir para meter a conversa a andar. E portanto, vão ouvir alguns. Eu a tentar desenvolver alguns raciocínios e a ser interrompido para tentar forçar ali uma piada ou outra. Pá, mas fora isso, tirando um ou outro momento desses, acho que a conversa até foi interessante. Eu falo sobre como surgiram os suspeitos Açores. Falo sobre o que são piadas, eu falo sobre a importância da escrita. No fim, pergunta se quer deixar algum conselho à malta nova que está a começar. Ah, acho que vai. Pronto. A entrevista em si foi mais ou menos o normal nesse tipo de entrevistas. Os limites do humor e onde é que vais buscar as ideias e projetos para o futuro e essas coisas assim. Mas pronto, fica aqui. É uma coisa diferente para vocês ouvirem, está bem? E quando acabar, olha, fica de vez a minha despedida. Até para a semana. Ok? Tchau.
Hélder, muito bom dia. Bem-vindo à Antena 1 Açores.
Olá, muito bom dia. Obrigado por convite.
Depois deste preâmbulo, diz-me uma coisa. Iniciaste esta aventura por volta de 2006, numa altura em que não se falava muito em youtubers nem em redes sociais.
Sim, mal se falava em internet. Quanto
internet,
mais,
né? Exato. Onde é que fica o botão?
Exatamente. Comecei a aventura antes disso, a aventura da comédia, aliás, comecei para aí quando nasci, já era muito engraçadinho, mas comecei a fazer comédia a sério já na universidade, em 98, 99, ainda antes da internet, fazíamos sketch de comédia, sketch em palco, e fazíamos atuações ao vivo, o que na altura já era uma novidade, porque não era comum haver grupos de sketch.
Era uma aventura.
Depois esse formato foi popularizado com os Gato Fedorento, quando eles apareceram já nós estávamos a fazer isso já há algum tempo, e só depois então é que comecei lá na internet, quando surgiu o YouTube. Na altura eu usava o YouTube mais quase como uma forma de armazenar o meu material de informação, porque não tinha onde arrumar os vídeos que fazia. E olha, depois na entretanto surgiu o meu primeiro vídeo viral, eu vi que havia potencial ali para alcançar um público muito maior, e o resto é a história.
E o resto é a história. O que é ter piada? E quais são os limites da piada? Já que hoje é o Dia Internacional da Piada.
É verdade. O ter piada acho que é muito subjetivo. É como, sei lá, é como o que é saber cantar, né? Há pessoas que nascem
com esse dom.
Há pessoas que o têm que aprender e vão para o conservatório e aprender a teoria toda para aprender a cantar. E há pessoas que nascem com esse dom e nascem sabendo cantar. Mas a piada em si, acima de tudo, é a forma de surpreender quem nos está a ouvir com uma conclusão à história que estamos a contar que ela não estava à espera. Uma forma de subverter a realidade, ver a realidade de uma forma que não é comum, que as pessoas...
Ficam realmente surpreendidas, não é?
As pessoas estão acostumadas que uma pessoa vá do ponto A ao ponto B e nós subitamente vamos do ponto A ao ponto C.
É reta direta.
Exatamente. E vamos do ponto A ao ponto C e isso abre ali toda uma panóplia de possibilidades que a pessoa não estava à espera.
A importância das plataformas de streaming e redes sociais foi muito boa, tem sido boa conselheira para divulgar aquilo que fazes.
Sim. A partir do momento que passei a usar as redes sociais e as plataformas todas, o meu público passou do regional para mundial, literalmente. E consegui alcançar com uma facilidade que não existia antes, a não ser que fôssemos mesmo para os médias tradicionais, para a televisão ou coisa assim. Consegui alcançar o público tudo no continente, na diáspora, noutros países.
Passaste a ter um palco mundial.
Mundial, completamente.
Eu há pouco falei da questão, porque isto é ter piada, ser humorista, há que saber ser. Há pouco referi que já editaste 3 livros.
Sim.
É preciso saber escrever, porque uma piada, por vezes, dá muito trabalho.
Sim. Por exemplo, esse vídeo que nós acabamos de ouvir, há aí várias técnicas de escrita. O facto de falar outra vez do Fiat Panda Vermelho no fim não é coincidência. Isso é uma técnica que se chama callback, que é quando nós vamos, damos a volta e no fim fazemos referência a uma piada inicial.
E dá mais ênfase.
Exatamente. E a pessoa, ou seja, dá aquele twist que a pessoa não estava à espera. Existem várias técnicas de escrita e essas técnicas são importantes, especialmente para os dias em que não estamos inspirados. É que a coisa não está a fluir.
Há dias para tudo.
Pois, há dias assim. Há dias em que temos que produzir um texto e a coisa não está a fluir. Mas sim, a escrita é sempre a base de tudo e às vezes passamos horas, eu falo por mim, mas sei que é assim com outras pessoas, à procura do ritmo certo para uma frase, porque sabemos a piada, sabemos o que é que queremos dizer, mas o ritmo
chegar
não
lá
está
às vezes
certo.
É complicado.
É tipo poesia, que precisa de um certo ritmo para ter piada.
Até porque tens outra vertente, que são os espetáculos ao vivo, e esses têm que ser muito bem trabalhados.
Exatamente, esses têm que ser muito bem trabalhados, e escrever para um espetáculo ao vivo é completamente diferente de escrever para um vídeo.
Os teus espetáculos têm a duração de quanto tempo, geralmente?
Cerca de 45 minutos, uma hora, depende. Depois tem muita interação com o público, eu vou para o meio do público, falo com as pessoas. Se a coisa estiver a fluir, de repente uma hora e meia, se for um público mais calmo, 45
mais calmo.
Minutos. Às vezes as pessoas sentem-se intimidadas. Se por acaso a primeira pessoa não alinhar na brincadeira, a segunda pessoa já está.
Já fica mais retraída.
Já fica acanhada, a terceira pessoa já não, pronto. Mas são cerca de 45 minutos, sim. E há uma energia completamente diferente do que se faz para a internet, obviamente. Na internet só eu sozinho numa sala e uma câmara.
Não é fácil.
É mais fácil.
Por um lado é mais fácil, mas por outro lado não é um público tão abrangente.
A
inspiração vem de onde? Vem do teu dia-a-dia, daquilo que vês, daquilo que ouves, agora através da internet, das redes sociais. Onde é que vais buscar a inspiração?
É assim... Eu produzo atualmente cerca de 2-3 vídeos por semana, tirando as atuações ao vivo, etc. Portanto, é preciso ir buscar as ideias a algum lado. O que eu costumo explicar é que nós, seres humanos, geralmente formatamos o nosso cérebro para assimilar a realidade de acordo com os nossos gostos, certo? Uhum. Por exemplo, costumo dar esse exemplo. Imaginemos que estamos num bar. Estou eu, está um médico, está um advogado. E o senhor que vem trazer o café tropeça num degrau e cai.
Isso não é uma andota, para não.
Não. Aparece o princípio de uma andota. Mas não é. Naquele preciso momento, nós os três, eu, o médico e o advogado, estamos a assimilar aquele momento de acordo com os nossos, com o nosso filtro da realidade. O médico está... A primeira coisa que pensa é se o senhor partiu alguma coisa. O advogado, a primeira coisa que pensa é que ele devia pedir uma indemnização ao patrão. E eu, a primeira coisa que penso é: olha que engraçado, que isso estava um belo sketch.
É a tua visão.
É, exatamente, ou seja, é o filtro através do qual vejo a realidade.
É o teu panda vermelho.
Exatamente, é o filtro através do qual eu vejo a realidade. É sempre esse filtro do potencial que as coisas têm para a comédia.
Ultimamente tens feito alguns trabalhos, juntaste o teu trabalho com outros humoristas, ao trabalho de outros. Tiveste um caso de um projeto chamado Presidentes de,
a Presidente da Junta,
de Junta.
Uhum.
Como é que foi trabalhar com outros humoristas?
Ah, para mim é sempre ótimo. Quando eu, ainda por cima, eu estrategicamente pus-me na posição de moderador, ou seja, só tenho que me sentar a dizer agora falas tu, agora falas tu. Para mim é sempre ótimo beber de outras energias, vir outro tipo de sensibilidades para, para a comédia. Para mim foi, foi ideal. E foi super divertido.
Um caso de extremo sucesso chama-se Se Fosse Feito nos Açores.
Exatamente.
Vamos falar dele, se foi uma coisa espontânea, se foi um acidente de percurso.
Exato.
Que aconteceu aqui. Isto, este Se Fosse Feito nos Açores, aconteceu como? Por acaso foi uma situação que surgiu por surgir ou
sim,
foi sim, planeado?
Sim. Uma coisa curiosa que a maior parte das pessoas não sabe é que eu comecei a fazer vídeos para a internet, não por gosto à comédia, mas por gosto à, à edição do vídeo e do som. A comédia foi um subproduto de...
Mais com a produção em si.
Exatamente, exatamente. Ou seja, eu comecei a fazer os Se Fosse Feito nos Açores, porque na altura a Apple lançou um software novo, que era o GarageBand, uhum. E eu queria experimentar e explorar o programa. E não sabia o que fazer. Eu tinha, por acaso, um clipe da Guerra das Estrelas lá no computador, arrastei lá para dentro e pus-me a brincar com os sons.
Com o pitch,
sim. E surgiu-me o som do Darth Vader, aquele som, aquele filtro. E disse, olha, pronto. E comecei a fazer, depois mandei para os meus amigos e aquilo foi viral. E depois, portanto, foi quase um acidente, porque não foi aqui que inventei as dobragens, não é? As dobragens já existem
há muito
tempo. E depois acabei por perceber que era um formato que funcionava bastante, porque é o ridículo de vermos caras conhecidas, não é? O Brad Pitt a dizer coisas completamente fora de contexto.
Puxaste o filme para a tua
para o original, para exatamente, original. Exatamente. Uhum. Tipo o Hitler a falar sobre
as batatas doce.
Uma batata das doce. Estava a fazer com batata normal! Como se isso fosse relevante. Chateado porque tinha a
mas
toalha.
Mas é preciso muita imaginação para chegar lá.
Pois é isso. Depois a ver através. Eu desligo o som completamente e depois através da expressão deles é tentar arranjar mais ou menos um fio condutor, sei o que é, ou seja, por exemplo, esse do Hitler, arranjei o fio condutor, a premissa é que eles iam fazer um cozido nas furnas, mas...
Havia uma história.
Exatamente, mas eles não chegaram a tempo e depois a partir daí é ir vendo mais ou menos a reação e as
não
caras deles.
Um buraco, o lençol para a coisa.
Exatamente. limpar as folhas de conteiro, essas coisas já são muito, muito originais.
O que é que tens na manga para os próximos tempos?
Neste momento eu estou a trabalhar na terceira edição, na terceira temporada, aliás, do programa para a televisão, que eu também faço, o Novo Coisas que Não Sabes Sobre.
Íamos falar sobre isso.
Sim, estou a trabalhar agora na terceira temporada. Estou também a preparar o Palco Média, que será em princípio, se tudo correr bem, em novembro, que é o festival de humor que fazemos todos os anos no Teatro Miquelense. E é continuar a fazer as minhas coisas. As minhas coisas vão na internet, vão variando um bocado conforme também o meu. É como a música, a comédia.
Tem a ver com os assuntos, tem a ver com a disponibilidade.
E com a disposição também.
E quanto aos livros?
O meu problema é os livros são a coisa que eu mais gosto de fazer, mas que mais tempo ocupa. E é daquelas coisas que eu vou sempre adiando, vou sempre chutando para a frente para quando tiver tempo, mas acabo por nunca ter. Mas sim, também está na mesa eventualmente começar uma quarta produção.
Consegue-se viver do humor e como youtuber em Portugal nesta altura?
Provavelmente sim. Eu não, mas alguém deve conseguir.
Alguém deve conseguir.
É difícil. Assim, eu costumo dizer... Não se consegue viver da comédia nos Açores, mas consegue-se viver sendo um comediante açoriano. Ou seja, eu conseguiria viver da comédia, teria que passar...
Há sempre assunto.
Sim, teria que passar 9 dos 12 meses fora daqui.
a palavra Açores é bastante picoreste. Tu tens muito assunto para... São 9 ilhas completamente diferentes e há sempre assuntos para se expor, não é?
Sim, sim. Se bem que até 90% do meu conteúdo é sobre São Miguel, que é a realidade que eu conheço.
É a realidade.
É um bocado difícil de fazer piadas sobre Santa Cruz da Graciosa quando eu não conheço muito bem a realidade. Mas temos sempre assunto. O assunto, até porque o que nos une é o mesmo que no resto do planeta, que é a Sumos e Montes. Independentemente da pronúncia, os problemas são sempre os mesmos. A mãe que briga com o filho, o homem que briga, o marido que briga com a sogra, isso é mais ou menos universal.
E já podes desvendar alguma coisa daquilo que vai sair na RTP?
Os próximos episódios. Estou a preparar agora a próxima temporada, como eu disse, já tenho alguns episódios feitos. Estou a tentar abranger uma série de uma panóplia bastante ampla de temas, que vão desde 9 coisas que não sabes sobre o Assunção de Cristo, está bastante engraçado, 9 coisas que não sabes sobre meteorologia, por exemplo, vamos desmistificar aquela coisa das 4 estações num dia, se realmente é verdade ou não. Temos 9 coisas que não sabes sobre geotermia também, sobre aquele pessoal dos helicópteros que vai buscar a esquadra 751, que vai buscar o pessoal lá fora ao alto mar, ou seja...
Isso é uma versão muito, muito mais séria daquilo que costumas fazer.
É um formato diferente.
O formato é diferente.
É diferente, é. Ou seja, não é um programa de comédia, é antes um programa pedagógico bem-humorado.
Bem-humorado.
É diferente.
E as pessoas não te perguntam, então, será que conseguias pôr alguma coisa ali, uma piada a meio? Ou não?
A ver, ponto de piadas é meio. Agora obviamente que também temos
que ter
sensibilidade. Exatamente, temos que ter sensibilidade para enquadrar as coisas. Não vai estar a falar, por exemplo, com o reitor do Santuário do Seu Santo Cristo.
E
não vai poder lhe era com batatas normais!
Batata doce.
Era com batata doce!
Não convém muito.
Exatamente,
convém.
Ou seja, temos que ter sensibilidade.
Para quem está a entrar, porque existem alguns humoristas açorianos que estão agora a entrar no mercado, entre aspas, um mercado relativo.
Sim.
O que é que podias dar como opinião ou incentivo?
Os meus conselhos não seriam, estariam todos desatualizados, porque quando eu comecei o mundo era completamente diferente. Eles hoje em dia têm muito mais facilidade. Qualquer pessoa no telemóvel cria um canal no TikTok e é viral.
E cria um conteúdo.
Agora o conselho que eu posso dar é: não tenham pressa. Porque o pessoal hoje em dia quer que o seu primeiro vídeo seja viral e que no dia a seguir de lançarem o vídeo já estão na SIC Radical a fazer sketch com o Bruno Nogueira. Não é assim que as coisas funcionam. Geralmente os primeiros 100 vídeos não são nada de especial. E só a partir daí é que descobrimos a nossa voz. Façam porque gostam, não façam pelos likes. E tudo o resto vem para o acréscimo.
Muito bem, Helder. Foi bom falar contigo. Elfimedes. Já agora, Helder. Med, Medeiros e o Fi.
Filipe. Esse é para quem inspira.
É um meio.
Exatamente. Helder Filipe Medeiros é o meu nome.
Um grande abraço. Um excelente fim de semana.
Muito obrigado.
E obrigado por estar aqui.
Obrigado. Assim.